Esta é a 32ª mensagem no Evangelho de João, onde vamos começar o capítulo 6. Então, aqueles que já acompanharam todas as mensagens até aqui, eu vou fazer um breve resumo, uma introdução um pouco prolongada dessa vez, para que você não corra o risco de retirar do texto partes. E também aqueles que estão conosco pela primeira vez, eu diria, não se assuste, você pode depois procurar ler os 5 capítulos e tentar encaixar aquilo que começaremos a meditar a partir de hoje naquilo que foi dito. Eu estou explicando isto pela seguinte razão. Nós temos a tendência, principalmente nos evangelhos, a retirarmos trechos e a construirmos uma doutrina dogmática em torno de Jesus Cristo que não é verdade, não é a intenção bíblica quando Deus inspirou os autores. Então nós começamos a dizer assim, por exemplo, Jesus, ele cura das enfermidades. Hoje falaremos um pouco mais sobre isto. Sempre escandaliza, porque algumas pessoas começam a dizer, olha, vocês não acreditam em milagres. Nós acreditamos tanto em milagres que cremos que Deus fez o céu e a terra com a sua voz. Se acreditamos nisto, o que poderia ser grande demais para Deus? Nós acreditamos em milagres. Nós só não acreditamos que devemos retirar textos dentro do Evangelho e dizer, como Jesus curou lá, ele fará hoje conosco. Isso não é verdade. Como Jesus andou sobre as águas, andará, qualquer pessoa pode andar hoje, porque Pedro andou. O que Jesus fez nos evangelhos são recortes que o evangelista tirou para formatar o seu texto para uma comunidade. Então corremos o risco de retirar trechos do evangelho e aplicar, ou sem entender o todo, sem entender o texto. E hoje vamos retomar no capítulo 6, mas você precisa entender e ler na ótica da revelação e não na sua própria ótica. E é por esta razão que quero começar com a seguinte pergunta. Quem é Jesus para você? Se ouvíssemos as respostas, certamente teríamos dezenas delas diferentes. Se sairmos por aí perguntando aos pastores, teólogos, professores de Bíblia e igrejas, quem é Jesus para vocês? Certamente obteremos respostas diferentes com textos bíblicos para justificar a crença em Jesus. De alguma maneira, Jesus tem sido formatado através da ótica, né, particular daqueles que o servem, da igreja evangélica. E para você, quem é Jesus? Uma segunda pergunta, como você interpreta os feitos de Jesus? Quando você está lendo as Escrituras, descobriu que ele cura, que ele andou sobre as águas, que ele deu visão ao cego e as demais coisas que ele fez. Como você interpreta isto? Que aplicações você faz a respeito disto? E aí uma última pergunta, que tipo de Cristo particular você criou? Talvez o Jesus que você creia ou tenha crido e criou na sua mente seja um Jesus particular. E fazemos isto com facilidade. Com facilidade nós buscamos a Deus quando estamos em perigo, então Deus é o salvador daquele momento. E vamos lá e recortamos textos bíblicos. Se estamos enfermos, Deus é aquele que cura. E vamos lá e recortamos aqueles versículos para justificar isto. Se estamos com medo, Deus é aquele que traz paz, tranquilidade, conforto. E nós vamos lá e retiramos versículos e vamos construindo um Deus particular de acordo com as nossas necessidades. Se o Cristo, se o Deus, se Jesus que você crê, foi formatado de acordo com as suas necessidades, ele é falso e você não segue o Evangelho de Jesus Cristo. Você criou um Evangelho para você mesmo. E é fácil acontecer isso conosco. Abra sua Bíblia, então, em João, capítulo 6. E hoje meditaremos nos 15 primeiros versículos. O capítulo 6, dividiremos em algumas mensagens. E a primeira mensagem nos conta sobre a multiplicação de pães e peixes que Cristo realizou diante de uma multidão e diante de seus discípulos. Vamos ler, então, todos, João, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes. Quanto queriam? E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até o capítulo 6, nós já entendemos o início do texto de João, escrevendo a uma igreja que havia abandonado a fé em Cristo. A perseguição, falsos mestres e profetas transformou a igreja numa igreja que não estava mais crendo genuinamente no mesmo Jesus que João conheceu. E João escreve o 4º evangelho para restaurar a fé, a esperança e a crença num Deus único Salvador que encarnou, esteve temporariamente entre eles, resgatou a humanidade dos seus pecados e ascendeu aos céus. Isso não era mais a mensagem pregada naqueles dias. Aquela mensagem não era suficiente para que pessoas se dobrassem a Jesus. Não vivemos dias diferentes de João. O Jesus que entendemos hoje. E a mensagem tem esse tom: cuidado com o Jesus fabricado. Cuidado com o Jesus que você fabricou, que possivelmente surgiu da tradição, da sua experiência. E você talvez tenha alguns argumentos para dizer isto. Mas eu vi isso acontecer. Todas as religiões se baseiam nas experiências, nas visões, nos sentimentos e fabricam os seus deuses. O seu não é diferente, só porque você o chama de Jesus. Você também o fabricou. Os homens tendem a criar deuses de acordo com suas necessidades. Se assim o fizerem, chamá-lo de Jesus não o tornará autêntico. Tampouco autêntica a sua fé. Se você fabricou um Cristo, não importa se você o chama de Deus, de Jesus, ele ainda não é autêntico, porque você o chama assim. No capítulo 1, eu queria que vocês pensassem da seguinte maneira, para influenciá-lo a ler o capítulo 6. No capítulo 1, nós recebemos uma introdução de João, João relembrando quem era Jesus. A pergunta que nós fizemos em nossas meditações foi esta: quem é Jesus? Ele é divino. Ele revela a graça de Deus, superior ao profeta João. Ele é o Cordeiro prometido, o Filho de Deus, o Messias que devia vir ao mundo e é maior do que todas as coisas. A conclusão do capítulo 1, João narra a voz de Natanael dizendo: exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E a resposta de Cristo foi: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus estava dizendo: eu sou muito, mas muito superior a tudo que você puder imaginar. Segundo capítulo, João quis narrar a ideia de um Cristo genuíno que deveria ser resgatado na mente dos seus discípulos. E ele então seleciona alguns trechos do ministério de Jesus. O primeiro deles foi quando narrou o casamento em Caná da Galileia. E a mensagem era: as pessoas achavam que Jesus ia resolver todos os problemas. Sua própria mãe teve essa expectativa. E que Cristo também poderia ser... A expectativa a respeito de Cristo é que ele poderia livrar das perseguições. E a pergunta que nós fizemos, o que nós oferecemos como resposta, né, foram razões não genuínas para se crer em Cristo. Se você crê em Cristo porque ele pode solucionar problemas, seu Cristo é falso. Ele não é o Salvador do mundo. Se ele pode te livrar das perseguições... E se ele corresponde à sua fé? Se não for como eu creio, então não é verdade. Então você está fabricando um Deus adequado à sua vida. A conclusão do capítulo 2, João narrou o episódio em que Jesus purifica o templo. E a conclusão foram: muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Creram porque viram as suas obras. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Exaltaram a Cristo por causa dos seus feitos, mas a fé não era genuína e Jesus sabia disto. O capítulo 3, nós perguntamos qual é a fé? Qual é a sua fé? Aqui João seleciona alguns trechos da história de Cristo para questionar a fé. Então nós respondemos isso da seguinte maneira, que a fé ela é uma ação da graça divina. Ninguém pode ter fé por si mesmo. E João nos contou isto quando relatou os feitos com Nicodemos. Ah, deve ter um novo nascimento. A fé é uma manifestação da vida de Deus, tem que nascer de novo. Ela é um milagre que causa perplexidade. Na pergunta que Nicodemos faz, como pode isto acontecer? E Jesus responde que é um milagre. E também é um constrangimento do amor de Deus. Aquele que entendeu que Deus amou o mundo, estiverá constrangido a amar Deus também. E ela não está centralizada no homem. A conclusão do capítulo 3, João nos disse, na voz de Cristo, o Pai ama o Filho e todas as coisas lhes têm confiado as suas mãos. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se a sua fé não for autêntica, você não é salvo e está debaixo da ira de Deus. O quarto capítulo, João continua a falar sobre a fé e a formação de uma fé agora centrada em Cristo. Que a fé centrada em Cristo produz compaixão e nos narra que Jesus deixou a Judeia e vai para a Galiléia. Ela quebra preconceitos e Cristo vai então a Samaria, falar com a mulher samaritana, produz interesse exclusivo no questionamento que ele faz com aquela mulher, produz uma expectativa não terrena quando ele questiona a esperança que aquela mulher tinha em que ele poderia saciar a sua sede e a esperança acima de uma vida social quando ele afirmou ser superior a Jacó. O capítulo 4, falando sobre a fé, continua dizendo que a fé genuína produz um acalento para a angústia da alma, produz autoconfrontação, uma adoração verdadeira em espírito e em verdade, produz discípulos envolvidos com o reino e fé sem interesses humanos. Ele conclui o capítulo 4 nos dizendo assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Por que eles o receberam? Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Mas o que Jesus lhes respondeu? Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O capítulo 5, ele termina e conclui essa etapa na fé. A formação de uma fé autêntica. Para ela ser autêntica, você tem que começar a questionar a sua fé. Porque tradição religiosa e superstição não são sinônimos de fé autêntica. Então ele narra o episódio em que as pessoas tinham a esperança de que os tanques batismais, que a descarga do tanque do templo pudesse curar, porque havia uma lenda de que um anjo descia e se o anjo agitava as águas, as pessoas entrariam lá e seriam curadas. Superstição. Jesus vai lá e cura um indivíduo nas margens daquele tanque e João separa este trecho do episódio de Cristo para nos dizer, superstição e tradição não são sinônimos de fé autêntica. Uma fé mistificada quando ele questiona os judeus que criam nessas coisas. Uma fé no testemunho de Jesus, onde ele diz que apenas ele, exclusivamente ele, pode ser o Salvador. Que ele pode ressuscitar. E ainda por último, andar perto das coisas de Deus. Não significa andar perto de Deus. A conclusão de Cristo e os judeus, ele faz uma afirmação àqueles judeus. Vocês são tão religiosos, fervorosos, dedicados. Vocês examinam as Escrituras, examinais as Escrituras porque vocês julgam ter nelas vida eterna. Vocês são dedicados até mesmo à palavra, mas não creem nela. Não têm fé na palavra. Não conheceram Deus genuinamente porque não me viram nela. Com base nisso tudo, hoje entraremos no capítulo 6. E qual é a pergunta que João quer que os seus leitores façam? A mesma do início. Quem é Jesus? A intenção dele é repetir tudo de novo. Ouvimos 31 mensagens no ano passado e ouviremos algumas dezenas a partir do capítulo 6 até o capítulo 12 e não terá nada de novo. repetiremos tudo, porque Deus inspirou dessa maneira. E a primeira pergunta que eu faço a mim mesmo, por que Deus faria isso? Se eu não estivesse vivendo tão longe do evangelho genuíno, por que Deus inspiraria um quarto evangelho? E por que João, na sua inspiração, ia escrever isso de forma tão redundante acerca da pessoa de Cristo? E por que hoje nós ensinamos, pregamos Cristo, 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 toda a igreja cristã, Cristo, 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 toda a igreja evangélica diz que crê no evangelho? E por que ainda estamos tão longe do evangelho genuíno? Se tivéssemos mensagens todos os dias, nós ainda seríamos tão idólatras que reduziremos o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, a nosso serviçal, a um supridor de nossas necessidades. É humilhante, não é? É humilhante quando olhamos para nossos corações e não conseguimos nos contentar com um Deus que deixou o seu trono e encarnou para salvar nossas almas. Nós precisamos de mais. E vamos criando doutrinas em torno de Cristo e fabricando um Cristo agradável, divertido, fácil de ouvir, fácil de adorar, fácil de seguir. Que vergonha! É humilhante saber que fazemos isto. E quando perguntamos quem é Jesus para você, ainda continuamos a ouvir respostas que não estão adequadas ao Evangelho. Não entenderam o Evangelho. Eu fiz um teste desde nossa última reunião, o pastor Wallace e eu, em que estávamos agora montando a agenda, quem ia pregar cada trecho. Eu fiz um teste na internet, você também pode fazer isso depois. Quantas pessoas interpretariam esse texto respeitando o gênero de João? Gênero literário. Não retiraria esse texto para dizer que esse texto foi escrito para provar que Cristo faz milagres e ele pode fazer hoje. Se você fizer o mesmo teste que eu, vai ficar abismado de quantas pessoas olham para esse texto e entenderam apenas uma única coisa. Cristo fez milagres, pode fazer isso por mim hoje. Reduzindo o Salvador que esteve na terra, anunciando que ele é o Salvador do mundo, a simplesmente um curandeiro. E João, quando narrou esse trecho, não era isto que ele queria dizer sobre Cristo. Ele queria resgatar a fé única, exclusivamente, que Cristo é o Salvador, e isto basta. Como somos tendenciosos a fabricar Deus a nosso favor. Quem é Jesus para você? Como você interpreta os feitos de Jesus? De acordo com suas experiências, e você vai forçando o texto? Que tipo de Cristo particular você criou no seu coração? Essas são as perguntas que nós devemos nos fazer hoje à noite. O Jesus que entendemos. Cuidado com o Jesus fabricado. Quando olhamos para o capítulo 6, e aí vamos tentar entender agora os 15 primeiros versículos, mas o capítulo 6 tem uma única mensagem, dividida. Primeiro, Jesus multiplica pães e peixes. João seleciona esse trecho. Em seguida, ele separa os discípulos e vai andar sobre as águas para ensinar alguma coisa em particular a esses discípulos, diferente do que ele ensinou à multidão. Ainda assim, quando ele retorna, João narra que uma multidão está atrás dele, desesperadamente querendo encontrá-lo. E a razão por que essa multidão queria encontrá-lo é porque viu ele multiplicar pães e peixes. Depois Jesus responde a esta multidão e aos judeus que agora guiavam esta multidão. Ele faz uma afirmação dura de se ouvir: eu sou o pão da vida. Teologicamente difícil de ouvir e difícil de aceitar que ele não vai suprir as necessidades sociais daqueles que estavam buscando ele. Se vocês querem o que eu posso fazer, querem um Deus falso. Eu sou o pão da vida e não aquele que vai lhe dar pão. Eu sou o pão que vocês deveriam desejar. Isso é difícil de ouvir. Quando você fabricou um Deus que está pronto para suprir suas necessidades e esse mesmo Deus chega para você: eu não farei isso. E depois então, João narra a reação dos judeus que ficaram escandalizados com a expressão dele: sou eu o pão da vida. Não apenas os judeus. Quando ele disse que ele não iria suprir as necessidades sociais daquela multidão, que ele deveria ser o único a ser desejado, o pão que eles deveriam amar, sabe o que aconteceu? Os discípulos se escandalizaram. E escandalizados, o abandonaram. A mensagem é uma só. Portanto, a pergunta para iniciarmos hoje é: Qual vai ser a sua reação quando descobrir que Deus não vai te curar de todas as suas enfermidades? Não vai te livrar de todas as tribulações? Não vai lhe dar conforto em períodos de temores? Não vai salvar a sua carne do perigo, da violência nesse mundo? Porque a única mensagem que Ele quer que você creia é que Ele é o Salvador do mundo. E isto lhe tem que ser suficiente. Você ainda vai querer segui-lo? Ainda vai querer se dedicar a Ele? Ou o Deus que você fabricou no seu coração, agora não correspondendo mais com aquilo que você queria, você vai abandoná-lo como aquela multidão fez? Você crê de fato, a sua fé de fato está baseada em Cristo, o Salvador do mundo, ou num Deus que você fabricou? E esse Deus que você fabricou vai te decepcionar mais cedo ou mais tarde. Olhe comigo para o capítulo 6. E a primeira observação que devemos fazer na mensagem de hoje à noite sobre o Jesus que nós entendemos e fabricamos e que devemos tomar cuidado é que Jesus, nesse texto, está testando o coração de seus discípulos. Foi por isso que João narrou esse trecho. Não foi para provar que ele é capaz de fazer milagres. Nós sabemos que ele é capaz de fazer milagres. A razão por que ele separou esse trecho dentro do seu discurso foi para que seus ouvintes entendessem. Jesus testou o coração da multidão depois que ele já respondeu quem é Jesus, questionou a fé falsa, mostrou como construir a fé genuína, ele retoma. Agora quer saber quem é Jesus? Olha quem é Jesus. Jesus era alguém difícil de seguir. Versículo 1 nos diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. João começa a narrativa mostrando que Jesus mudou de lugar. O único episódio, o capítulo 6, são os únicos episódios de Cristo que está relacionado aos demais evangelhos, os três sinópticos. A razão é porque ele se concentra na Galileia, e os outros três evangelistas contaram tudo que Jesus fez na Galileia. E João falou muito pouco do que ele fez na Galileia, e aqui você vai ter um paralelo. Por que razão isso é importante? O texto narra que se aproximava a Páscoa. Isso é importante saber. Ele atravessou o mar da Galileia, chamado de Tiberíades, que nos dias de João, esse mar ganhou um apelido dado a Tibério César, que antes era conhecido apenas como Mar da Galileia. Há um divisor ali, há uma montanha de um lado e uma montanha de outro. Do lado de cá, quem está do lado de cá não vai atravessar, porque nem tem barco para todo mundo, e na época a gente tinha as estradas que nós temos hoje para você dar uma volta lá naquela grande lagoa. E Jesus atravessa porque havia uma grande multidão lá esperando o que ele fez. Ouviram falar dele. Intencionalmente, Jesus vai até aquela multidão. É diferente do que ele acabou de fazer do outro lado do mar, que ele vai retornar mais tarde. Por isso é importante saber que a multidão é diferente. Essa multidão ficou sabendo e foram, ele está vindo, foram até a margem do mar esperar, porque iam receber alguma coisa dele. No versículo 2, nós encontramos também mais um ponto interessante. João diz que havia ali uma numerosa multidão seguindo a ele, buscando por ele. E ainda no versículo 2, nos mostra a razão porque essa multidão estava lá esperando. Não é porque queriam salvação. Queriam ouvir um grande sermão. Queriam estar com aquele que está pregando o reino de Deus. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Há uma pergunta a ser feita para nós hoje aqui. Se você soubesse que uma igreja lá em São Paulo há um indivíduo que tem poder para curar enfermidades, e esse indivíduo diz que é divino, que foi ungido, que Deus o capacitou para isto, o que você faria se você está enfermo ou tem alguém enfermo na sua casa? Eu nasci em Minas Gerais. Inúmeras caravanas foram feitas para ir a São Paulo receber cura de pastores que diziam curar pessoas. Final do ano passado, eu fui para Anápolis e lá fiquei sabendo do famoso João de Deus. Pessoas saem de lugares extremos no mundo para irem até a cidade do João de Deus para receberem cura. Era isto que estes homens estavam procurando em Jesus. Não estavam procurando o Salvador, estavam procurando benefícios. Agora, por que isso é importante para nós hoje? A igreja evangélica começou a fazer a mesma coisa nas últimas décadas. E estamos concordando com isso. As pessoas vão à igreja porque acham que se frequentar uma igreja evangélica, receberão curas para suas enfermidades. E lamento lhe informar que Deus não vai curar todos hoje, porque Ele não curou todos, nem quando Jesus esteve na terra. Aqueles que Ele curou foi para demonstrar que era Ele o Messias e nada mais. Afirmo categoricamente a você, nenhum homem tem poder para curar ninguém. Alguns homens têm dons para curar outras pessoas, mas esses homens geralmente fizeram alguma faculdade de medicina e são capazes de te indicar um remédio, um tratamento que ele adquiriu por informação. Esses podem te ajudar, mas eles também não são curandeiros. Se Deus quiser que você morra de uma enfermidade, médico nenhum vai te curar, mas se Deus não quiser, doença nenhuma vai te matar. Não devemos buscar Deus apenas porque temos uma necessidade, como essa multidão fez, porque será um Deus fabricado. Facilmente você pode ler dezenas de versículos no Evangelho para provar isto, mas estará forçando o texto, estará fabricando um Jesus com versículos bíblicos que não é o Jesus autêntico. A multidão estava lá por essa razão. Há um quarto ponto que devemos mencionar aqui. No versículo 3 e 4, ele disse, então subiu Jesus ao monte. O monte aqui é as campinas de Golã. Subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E olha o detalhe, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Por que isso é importante? Porque você tem muito estrangeiro. E se você é pobre e viajasse naqueles dias, olha que interessante. Uma das questões importantes para você ser tratado como um grande judeu para aquela época é se você era capaz de acolher o estrangeiro e lhe dar muito pão. Ele tem que ser bem recebido. Então, uma das coisas que você podia fazer tranquilamente era viajar para Jerusalém ou aquela região na época da Páscoa, porque todo mundo tem como tradição, quem mora lá vai acolher um estrangeiro. Porque se ele não acolher o estrangeiro e não lhe der pão, até se fartar, ele peca contra Deus. Então você não precisaria ter dinheiro nenhum. Bastava viajar. E chegar lá você seria acolhido. Aquela multidão estava faminta e muitos deles estavam nessa condição. Vamos lá atrás de Jesus. E se eles estão organizando ali uma sessão de cura, possivelmente vão nos dar de comer. A multidão estava faminta. Um quinto ponto importante, João diz a nós, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, intencionalmente ele chama Felipe. E olha para Felipe e pergunta, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus está dizendo, a responsabilidade é nossa, essa multidão veio por nossa causa, não foi? Sim, estamos na Páscoa. Como vamos dar de comer a eles? Jesus dá a responsabilidade para Felipe, e faz isto com intenção, porque no versículo 6, nós frisamos aqui, devemos frisar que Jesus queria experimentar. E é este o objetivo de João ao narrar este trecho para nós. Mas dizia isto para experimentar Felipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Mas ele chama Felipe e diz assim, Felipe, a responsabilidade de alimentar esta multidão é nossa, como vamos fazer? Como vamos dar pão para todo mundo? E espera uma resposta. O interessante é que Felipe argumenta. No versículo 7 até o versículo 9, nós temos dois indivíduos argumentando com Jesus. Felipe e André. Felipe responde, Jesus, olha, vou dizer uma coisa para o Senhor. Nem se tivéssemos 200 denários de pão, seria suficiente para alimentar essa multidão. Para dar um pedaço suficiente para cada um. O exagero de Felipe demonstra sua incredulidade. Um denário era um salário de um dia. E o salário era baseado no sustento básico de uma família com 5 ou 6 filhos, em média. O que significa que o exagero de Felipe é assim, se tivéssemos salário de 8 meses para uma família comer bem, uma família grande, ainda não daria, Jesus. Sua pergunta não faz sentido. Como vamos alimentar? Não dá, é impossível. Agora, um dos seus discípulos, chamado André, foi lá e disse assim, Jesus, e não pense que esse discípulo está ofertando uma solução. Ele disse assim, Jesus, a sua pergunta para Felipe é tão absurda que nós temos aqui apenas um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Talvez seja o único que pensou em trazer comida e não cogitou ser alimentado por algum morador da região. Então ele diz assim: Jesus, e o que é isso para muita gente? É possível e muito provável, é claro, estou dizendo aqui no texto, o texto não tem a obrigação de explicar todos os detalhes, porque não é a intenção autoral, que de fato não eram apenas cinco, literalmente. Era um exagero também de André dizer assim: Jesus, até aqui tem quase cinco pessoas, eu só encontrei um que tivesse cinco peixinhos ali. Era mais também uma ideia de satirizar a resposta que Jesus queria. Não é porque ele saiu perguntando para 5.000 pessoas: quem é que tem pão e peixe aí? Quem trouxe um lanche? Ele está dizendo assim: Jesus, até agora eu só vi um indivíduo que não tem mais do que 5 peixes e alguns pães que ele trouxe para ele e para seus colegas. A resposta dele é satirizar: o Senhor está querendo o quê com isso? E Jesus queria, de fato, que eles pensassem a respeito disto. Há um outro ponto importante no versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Agora Jesus dá uma ordem. O que é o povo? Que eles devem se assentar, é hora de comer. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Segundo Felipe, no seu cálculo matemático, nem 8 meses de salário daria para alimentar aquelas pessoas, porque chegavam a quase 5.000. E por respeitar a semana da Páscoa, ninguém pode comer só um pouquinho. Tem que comer até dizer: chega. Se você for um bom anfitrião e quer respeitar as leis do Senhor de receber o estrangeiro, naquela semana da Páscoa, ele tem que comer pão até ele dizer: chega. O Isaac ia se dar bem nessa cultura, né? Quero mais. Se não tem, pede pro vizinho, porque ele ainda está com fome. É assim que funcionava. É até se fartar. Então Felipe faz um cálculo: Jesus, olha, 8 meses de salário não daria ainda. Então ele pede que todos se assentem, porque vai ter comida. Então ele pega o pão, levanta, e tendo Jesus tomado o pão, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também fez com os peixes. Agora é interessante, olha a nota. Quanto queriam? Você quer comer quanto de pão? Coma à vontade. Coma até se fartar. Porque estamos na semana de graças. A semana em que nós reconhecemos o que Deus fez na nossa história. Coma até se fartar. Ele dá graças e distribui. No versículo 12 ao versículo 13, há um milagre acontecendo. E quando já estavam fartos, as pessoas estavam dizendo para os discípulos: pode parar de trazer, porque eu não quero mais não, estou farto. Já comi o suficiente. Depois que isso acabou, disse Jesus ainda a ritual de Páscoa, porque não podia perder nada: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles assim fizeram. Sobraram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Ainda no versículo 14, nós temos um 11º ponto. A multidão que percebeu o que estava acontecendo, a multidão viu o sinal e concluiu rapidamente que ele era o profeta que devia vir ao mundo. Jesus alcançou o seu objetivo. Foi por isso que ele fez o milagre. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O único problema é que este profeta está aqui para me dar pão. Porque se ele não tivesse dado pão, eles não teriam crido que ele era o Messias. E último versículo, Jesus, na sua voz, a voz de Jesus que João narrou, nos conta que ele percebeu a intenção da multidão. A multidão o quis proclamar rei. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Jesus abandona a multidão: vocês não me entenderam, eu não serei um rei para resolver os seus problemas sociais. A expectativa de vocês é falsa. E por que Jesus faria isso? Para testar o coração dos seus discípulos. Há nesse ponto uma aplicação muito interessante, porque Jesus se retirou. Jesus está testando o coração de seus discípulos, e nós hoje, como igreja do Senhor Jesus, devemos testar a nossa fé. se não estamos fabricando um Deus a nosso favor, segundo as nossas necessidades. E a primeira observação que nós temos que fazer diz respeito aos nossos testemunhos. Normalmente, em nossos cultos, nós damos oportunidade para alguém testemunhar. Toda vez que alguém vai testemunhar, as pessoas acham que testemunhar de Cristo é assim: eu estava com fome, andando pelo deserto, e choveu maná. Se não for uma coisa desta natureza, não vou testemunhar de Jesus. Eu capotei o carro ficou preso numa ribanceira, pegou fogo, só eu saí vivo. Se não for dessa natureza, não é um bom testemunho. Testemunhar de Cristo é autenticar que Ele é o Cristo, o ungido, o Salvador do mundo. Todos os dias nós acordamos e temos uma oportunidade diante de nós, um milagre. Acordamos, temos a salvação, temos vida. E aquele dia em que deveríamos testificar de Cristo ao mundo, nós estamos procurando coisas fabulosas e não encontramos. Mas de repente, você recebe um recado de que está com uma grande enfermidade. Porque se essa enfermidade for uma gripe, não, uma gripe também não serve como testemunho no domingo. Mas se for um câncer, AIDS, o Wesley me mandou uma fotografia essa semana de um indivíduo que era ele morreu 5 vezes, estou certo? O número certo? O indivíduo morreu 5 vezes e aí tinha uma lista de ex. Ele era ex-aidético, Deus tinha curado ele da AIDS, ex, sei lá mais o quê. Tudo que você pensar de coisa ruim, ele morreu 5 vezes, foi não sei quantas vezes ao inferno e Deus trouxe ele de volta. Há um cartaz inteiro para dizer: este é um testemunho autêntico de fé, para atrair fiéis. E nenhum de nós, às vezes, é capaz de dizer que é um testemunho, que é um testemunho autêntico. A minha vida lá fora está uma turbulência tremenda, mas no coração eu sei que Cristo é o Salvador e Ele salvou a minha alma. Isto basta para que eu exalte o nome dEle. Eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter a cura das minhas enfermidades, eu não preciso ter paz de espírito. Nada disto. Ele é o Salvador da minha alma. E todos os dias eu acordo perplexo como um Deus pode deixar o seu trono, se encarnar para salvar um homem como eu. Isso me causa tamanha perplexidade que eu não acredito que estou vivo, que Ele ainda não me matou. Homem de tamanho pecado que tem como eu. Esse testemunho nós não contamos mais. Ah, isso é saudosismo, da época dos puritanos. Isso é bíblico. Pessoas não exaltam mais Jesus por ser o Salvador, isso não basta. Jesus tem que fazer alguma coisa a mais. E quando eu estava ainda em Campinas, antes de me casar, fiquei 1 ano trabalhando em Campinas, uma mulher procurou o pastor desesperadamente, dizendo a ele: pastor, eu tenho que contar um testemunho. Hoje à noite eu tenho que contar, porque agora entendi, Deus é Deus mesmo. Por que agora Deus é Deus, irmã? Porque eu tinha um câncer, ela estava lá com um laudo médico. Eu tinha um câncer e agora acabou de sair o resultado que eu não tenho mais. Deus é Deus porque Ele te curou do câncer. Um Deus que você está fabricando. Porque se Ele não tivesse te curado do câncer, Ele não seria Deus? Você fabrica um Deus de acordo com a sua necessidade. E aqueles que estão buscando Deus para obter alguma coisa, como essa multidão, não passam de idólatras. Mesmo que você chame esse Deus, de Jesus, de Cristo, você pode chamar do jeito que quiser. Isso não o torna autêntico. Algumas pessoas morrerão e morreram porque creram em Jesus. E Deus não os livrou da morte, mas a fé deles era autêntica. Aqui Jesus se retira porque entendeu: vocês querem que eu solucione o problema social de vocês, não foi por isto que fiz o milagre. O Jesus que entendemos hoje, cuidado com o Jesus fabricado. Os homens tendem a criar deuses de acordo com as suas necessidades. Se assim o fizerem, chamá-lo de Jesus não o tornará autêntico. Está faltando um não aqui. Tampouco autentica sua fé. A segunda observação para as nossas conclusões e aplicações nesse texto, que devemos observar dentro dessa narrativa, que o objetivo era testar o coração dos discípulos, mas demonstrar que os homens facilmente fazem deuses, criam deuses em seus corações. João Calvino citou uma vez que somos máquinas de fabricar ídolos. Você quebra um e constrói outro no lugar. Eu acho que ele acertou. Nós construímos deuses falsos todos os dias. Não conseguimos viver vazios de nós para amar a Cristo simplesmente. Todos os dias estamos transbordantes e desejando mais. Exaltamos a Deus como se Ele fosse de fato Deus grandioso, Cristo ser o nosso único Salvador. Estamos transbordando da graça, mas ainda assim queremos mais. Fabricamos deuses. Então nós temos a tendência de fabricarmos Deus que nos favorece. Observe no versículo 2, algo para pensarmos em relação àquela multidão. Eles o seguiam simplesmente porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João destacou isto porque no capítulo 3, versículo 2, ele já tinha tocado neste assunto, agora está sendo repetido. No capítulo 3, versículo 2, ele conta sobre Nicodemos e disse, este de noite. Nicodemos foi à noite porque não queria perseguição com os judeus. Ele até viu coisa boa em Jesus, ele cura. Ele transforma água em vinho. Ele é alguém que pode libertar o nosso povo da opressão romana. Ele viu tudo isso nos feitos de Jesus, mas ele não queria ser vinculado a Cristo, não queria ser associado a eles, porque não queria perseguição. Eu quero os benefícios, mas eu não quero o compromisso com ele. Então ele vai de noite ter com Jesus e lhe disse, Ravi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. É lógico que eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor veio da parte dele. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ouvindo isto, você deveria acreditar. A fé de Nicodemos era grande. Ele entendeu. Não, ele está fabricando um Deus. Ele viu em Jesus um Deus e ele fabricou, ele interpretou o que Jesus fez segundo as suas necessidades. Ele pode nos libertar da opressão, purificando o templo. Ele pode fazer milagre nos dando mantimentos, ele pode transformar água em vinho, solucionar problemas, ele pode curar enfermidades. Por que eu não seguiria? Mas ao mesmo tempo, não quero nenhuma perseguição. Sabemos disso porque Cristo questionou a fé dele e disse que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. A fé dele não era autêntica. Ele fabricou um Deus no seu coração. Nós fabricamos deuses que nos favorecem, porque Deus cura enfermidades. E então recortamos trechos como este para justificar que Deus é alguém que faz isso por nós hoje. E ainda, no versículo 6, temos mais um detalhe sobre a multidão, agora revelada pelo próprio Cristo. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus já tinha isso planejado. Ele faz como os discípulos. Ele chama a atenção dos discípulos, prestem atenção no que eu vou fazer. Então ele levanta a pergunta para que eles então desejassem uma solução. E ele deu a solução. Mas ele queria apenas experimentar. E nós então olhamos para estes textos e fabricamos um Deus que é capaz de resolver todos os nossos problemas. Uma frase que talvez você tenha gostado quando leu, e devemos tomar cuidado, avaliar bem essas questões. Há uma frase bonita, poética, que circula, dizendo, não diga para Deus que tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Aí você vê isso, que bonito, deixa eu compartilhar no Facebook. Não existe uma frase contra o Evangelho pior do que esta. Porque essa frase está dizendo para você, se você tem um problema, tem um Deus maior que o seu problema e pode solucionar. É como um cidadão que está aí com um problema e diz, não se preocupe, tem um departamento na prefeitura maior que o seu problema e vai resolver. E isso te dá esperança. Não é exatamente isto o Evangelho. Eu até diria o contrário, se você tem um problema, talvez este problema, a necessidade que você tenha dele seja a evidência de que você precisa de um Salvador. Eu faço uma autoavaliação das minhas expectativas humanas, eu chego à seguinte conclusão, se Deus tivesse tirado o mal do mundo, a violência, e me colocado no mundo perfeito, eu jamais iria buscar a Cristo. E sei que você também não iria. O inferno, se Deus não tivesse criado o inferno e condenado aqueles indivíduos e nos informasse a respeito disto, ninguém, nenhum de nós aqui desejaria Cristo. Nós amamos o mundo confortável. nós amamos a nós mesmos. E por sermos assim, buscamos a Deus e o tornamos alguém a nosso favor. Criamos um Deus fabricado. Forçamos um evangelho centrado no homem, que nos dá prosperidade, cura, paz. O que aconteceu? O que mudou na sua vida quando você se converteu a Cristo? Uma estatística nos Estados Unidos descobriu que 90% das pessoas vão dizer: eu tive paz, alegria, satisfação, a minha vida melhorou, eu encontrei solução para a minha alma, eu encontrei tudo isto. Nos Estados Unidos, poucas pessoas vão dizer o que um indivíduo lá no Oriente diria: eu me converti a Cristo, o que mudou? Eu perdi a minha família, eu passei a ser perseguido, eu perdi meu emprego e possivelmente estou prestes a perder a minha vida porque me converti. No Brasil não é muito diferente dos Estados Unidos. São José dos Campos, é fácil servir a Jesus. Mas se Jesus não curar suas enfermidades, se Jesus não te der a solução para os problemas, por que você seguiria Jesus? Essa multidão só queria isto. Mais um detalhe que eu queria só destacar aqui em relação à cura das enfermidades, para você depois não dizer assim: olha, eles não creem que Deus cura. Eu creio que toda cura foi Deus que fez. Eu não acredito que o diabo tenha poder, capacidade para curar qualquer pessoa. As pessoas dão glória para Satanás pelos feitos que Deus faz na humanidade. Eu não acredito que homem, igreja, que pastor, que bispo, que ninguém é capaz de curar uma pessoa se Deus não o fizer. Se estou com dor de cabeça e eu tomo um comprimido, eu não fico assim: quem foi que descobriu a fórmula para curar isso daqui para que eu agradeça a ele? Eu simplesmente agradeço a Deus. Se o médico me der um tratamento e eu for curado, eu não vou no médico e dizer: ainda bem que você me curou. Se Deus não quisesse me curar, nenhum tratamento poderia. E há uma novidade sobre isto para você, talvez. Se Deus quiser te matar, ele não precisa de um câncer. Não precisa de uma grande enfermidade. Se Deus quisesse que eu morresse, que eu tivesse morrido já hoje, ele não precisaria me dar uma enfermidade. Basta uma veia entupir aí e já foi. Se estou vivo é porque é um milagre, ele permitiu. Então nós cremos sim que Deus faz milagre e faz todos os dias. E se você está vivo aqui é porque milhares de milagres aconteceu com você. Só que se uma coisa não acontecer palpável, você não vai crer nele. Se Deus fez o céu e a terra, com a sua palavra não curaria uma célula. Ele fez o homem inteiro. O que eu fico abismado é com a pessoa que está abismada porque Deus curou o câncer dela. É isso que me deixa perplexo. Alguém dizer assim: agora eu acredito em Deus. Por quê? Porque agora eu descobri que ele é capaz. Porque só agora? Porque só hoje? Porque foi a seu favor. Mas quando você leu que Deus é capaz de fazer isso, não foi suficiente para ter fé. É porque o Deus que você crê agora é um Deus falso. É um Deus que te serve. A igreja evangélica é mais uma religião no mundo, porque todas as religiões têm o mesmo pressuposto: criar um Deus que pode me religar ao divino e que pode me dar paz, alegria, cura. Todas as religiões têm o mesmo princípio. E Jesus queria experimentar o coração deles. No versículo 26, que virá logo a seguir, ele disse: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Ele está falando agora para a mesma multidão que ele encontra mais tarde, e a multidão agora está desesperada atrás dele. Então ele disse: em verdade vos digo, vós me procurais porque viste sinais. Não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aqueles que não tinham enfermidade foram embora. Bom, ele está fartando pão, né? Eu não estou precisando de pão. Aqueles que precisavam de pão continuaram seguindo. Jesus falou assim agora para vocês: vocês que vieram atrás, não vieram atrás por causa dos milagres. Aqueles que estavam atrás dos milagres não estão mais aqui. Porque lá atrás ele disse: porque me vistes sinais e curas. Aqueles que queriam as curas já não estão mais aqui. Então não foi por isso que vocês vieram. Vocês vieram porque eu posso dar pão. Cada um vai seguir Jesus de acordo com a sua necessidade particular. A conclusão em que devemos chegar é que Jesus, depois de testar o coração dos discípulos e João evidenciar que todos os homens são capazes de fabricar deuses que favorecem a si mesmo para questionar a fé daqueles que receberam o quarto evangelho, e nós hoje questionarmos a nossa fé e quem é o Deus que nós cremos, esse trecho vai terminar da seguinte maneira. À vista disso, depois que Jesus disse, eu não vou dar pão para todo mundo, não vou curar todo mundo, não vou fazer sinais o tempo todo. Se contentem comigo, eu sou o pão da vida. E escandalizar todo mundo com a sua doutrina, o resultado é, à vista disto, a decepção. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A pergunta deve ser feita a nós hoje é, você seguirá Jesus se ele não fizer nada por você, além de salvar sua alma? Você vai continuar seguindo Jesus? No começo do mês, do ano, melhor dizendo, né? Eu perguntei isso. Vocês ainda vão querer voltar aqui nessa igreja? Não há razão nenhuma para vocês virem cultuar Deus aqui, porque hoje a igreja tem cardápio. Eu estou esperando algum dia alguém fornecer um cardápio da cidade, se já não tem. Você quer uma igreja, olha pelo menu. Que tipo de igreja? Você seleciona, você filtra. Se você está procurando uma igreja, você quer uma igreja que prega prosperidade, que prega cura, que prega isso, que prega aquilo, que prega... Temos um cardápio, você pode escolher a igreja que você quiser hoje, na nossa região, para frequentar. E se você veio aqui esperando que nós vamos curar, pastor Wallace, eu não temos condições nem de receitar medicamento para você. De dar pão, mal nós damos pão para o... Ele deu o Isaac, é difícil dar pão para o Isaac. Não vai te dar pão de modo nenhum. Nem dica de como você vai enriquecer, nem isso podemos fazer. Você seguiria Jesus ou você está decepcionado com isto? Eu vim a essa igreja achando que ia ter solução para os meus problemas. Pare de sofrer. Você é vencedor. E de repente sou confrontado a dizer Jesus é o pão da vida e é só Ele. Não vai ter mais nada. E se você buscar outra coisa e você for salvo, Jesus vai fazer como Ele fez com os discípulos. Vai experimentá-lo. Você ainda vai querer segui-lo? Você seguirá Jesus se tiver que entregar sua vida por Ele? Você vem esperando que Deus fizesse algo por você, e aí de repente você descobre que Jesus espera que você faça por Ele, porque Ele já fez tudo o que tinha que fazer por você, Ele só queria salvar sua alma. Só isto. E Ele fez, e agora ao invés de fazer algo por você, Ele diz, entregue você sua vida por mim. Porque se você amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, venha. Aquele Deus que você esperava que fosse te dar pão, cura, prosperidade, paz, tranquilidade, está apontando o dedo para você hoje dizendo, eu já salvei a sua alma, agora morra por mim enquanto está aí. Testifique a meu respeito, creia em mim, e isso lhe tem que ser suficiente. Eu sou o único pão que você deveria desejar todos os dias. Isso deveria fartar a sua alma. Ainda vamos segui-lo depois disso? Se você ainda continua, eu devo imaginar que você realmente crê em Cristo. Que você ainda não abandonou o Evangelho. Porque a esperança ainda existe. Temos centenas, dezenas de igrejas pelo mundo que não abandonaram a pregação do Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus também hoje, com a internet, muitas pessoas estão despertando para o Evangelho porque descobrem que não somos vozes solitárias. Qualquer um hoje pode na internet ouvir mensagens de pregadores pregando o Evangelho genuíno e dizendo, ainda existem pessoas que não querem encher a igreja, que não querem dinheiro, que não querem lucro, que querem apenas exaltar a Cristo e ainda pregam a fé centrada única, exclusivamente em Cristo. E que isto basta. Ainda temos. E se você está aqui, isso me anima muito em saber que o Evangelho vai continuar a ser pregado e que Cristo será ainda o Cristo autêntico, como foi revelado por João. O Jesus que entendemos. A advertência para nós nessa primeira mensagem é cuidado com o Jesus fabricado. Os homens tendem a criar deuses de acordo com as suas necessidades. Se assim o fizerem, chamá-lo de Jesus não o tornará autêntico. tampouco autentica a sua fé. Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo que você crê, que você busca, que você ama? Como você interpreta os feitos de Jesus? Você tem tendência a pegar esses textos e ver um Deus que supre as necessidades? Ou entender que ele revela o Messias que devia vir ao mundo para cumprir tudo que foi prometido, entregar a sua vida em resgate por outros? Foi por isso que ele fez alguns milagres. Como você interpreta os feitos de Jesus? Que tipo de Cristo particular você criou no seu coração? E talvez juntos devemos hoje responder a Deus confessando, porque somos homens pecadores, idólatras de vez em quando, e temos a tendência em ler as Escrituras a nosso favor. Em nossas orações reduzimos a Deus a um curandeiro, a um solucionador de problemas, e não o adorarmos genuinamente. Vivemos insatisfeitos quando as coisas não acontecem do nosso jeito e culpamos Deus. Se não o culpamos, de forma piedosa, buscamos nele a solução e não o adoramos. Criamos um Deus particular. A nossa oração deve conter esta confissão. Mas nessa oração também deve conter a nossa resolução. Não vamos vender o Evangelho. Mesmo que isto nos custe a vida, mesmo que a igreja esvazie, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você tenha que enfrentar uma vida dura lá fora simplesmente por crer nesse Deus, não vamos vender o Evangelho. Continuaremos a crer e a ter a vida satisfeita simplesmente porque Ele é o pão da vida, sendo o Salvador de nossas almas. Vamos orar juntos.